Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, na noite de hoje, senhor Presidente, eu vou trazer um assunto aqui que ele é da maior importância para o Brasil e particularmente para municípios brasileiros. Senhor Presidente, é inegável que o Senado Federal respire hoje um ar politicamente progressivo, eivado de decisivas votações. Daqui se aguarda a abertura de novas e alentadoras janelas para a retomada do crescimento econômico, da emancipação federativa, uma nova fase do desenvolvimento do país. Podemos até não saber qual o alcance dessas decisões, visto que conjunturas políticas sobre o passado e futuro são sempre terrenos movediços. Mesmo assim, se a ninguém se deve negar o direito de cravar opiniões sobre temas polêmicos, muito menos o dever de, em se tratando de senadores da República, de quem dependem, em larga medida, o destino de um país. Por isso mesmo, nesta semana de esforço concentrado de votações no Senado Federal, quando, na verdade, nós estamos nos preparando para o recesso, estamos discutindo matérias da grande relevância nesse conjunto de proposições. O Pacto Federativo sobressai-se como uma das mais imperativas para a qual devem convergir os olhos da nação. Nesse contexto, a nós nos parece de imprescindível urgência chamar a atenção de todos para a necessidade de ações mais efetivas em prol do fortalecimento dos municípios brasileiros. Por exaustivas vezes, estamos a denunciar o estado de falência a que se sujeita a maioria das cidades do país, diante da escassez inescapável de receitas. Senhor Presidente, para reverter quadro tão aflitivo e na condição de municipalista obstinado, não nos sobra outra saída senão aperfeiçoar as emendas que devem ser logo apreciadas em alusão ao projeto de lei do Senado PLS 65 de 2012. Trata-se de uma proposição que prevê fontes alternativas de composição da base de cálculo de tributos de imposto sobre o serviço de qualquer natureza, mais conhecido pela sigla ISSQN. Em particular, temos especial interesse em apresentar novas emendas com a convicção de que se faz mistério corrigir graves injustiças históricas praticadas contra municípios brasileiros. Para tanto, estamos com o efetivo apoio da Confederação Nacional dos Municípios, de quem tomamos emprestada uma constelação de ideias, iniciativas inspirada em frutíferas discussões travadas em diversas oportunidades. Senhor Presidente, a bem da verdade, a versão original do PL 65 debruçava-se especificamente sobre a alteração da Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2013, com vistas a estabelecer a alíquota máxima do imposto sobre serviço de qualquer natureza incidente dos serviços prestados no âmbito do turismo rural. A nossa proposta, entretanto, expande tal entendimento para outros setores da economia municipal do país. Em retrospectiva, o texto original tinha como objetivo fortalecer as receitas próprias dos municípios, arrecadados principalmente com base no exercício das competências tributárias, assim delegada pelo texto constitucional. Vale recordar que, nos três impostos conferidos às prefeituras pela Carta Magna, assume-se o que o ISS é aquele com maior potencial de incremento de arrecadação, considerando que o setor de serviço é o que mais tem crescido no país nos últimos anos. De todo modo, a partir dessa nova versão que ora apresentamos, ergue-se de fato, uma oportunidade legalmente viável de introduzir alternativas para aumentar toda a arrecadação municipal no país. Para os especialistas, por exemplo, a alteração proposta poderia privilegiar um viés abrangente sobre o aspecto especial do ISS, dada a similaridade entre a natureza das atividades envolvidas, que se entendem, estendem desde a administração do cartão de crédito ou débito ou arrendamento mercantil de leasing até plano de saúde e conveniados e convênios. Como se sabe, senhor presidente, a utilidade social desse serviço, tanto para o usuário quanto para o comerciante ou prestador de serviço de saúde, se executa de fato no município, onde se encontra o tomador. Se somarmos a isso a sistemática altamente distribuída dessas operações com agentes presentes em todo o território brasileiro, parece-nos assaz artificial a alegação de que tais serviços sejam efetivamente prestados pela gerência dessas instituições, na maioria das vezes situadas em municípios muito distantes de onde se realizou a transação. Por isso, senhor presidente, antes de tudo, deve-se guardar na mente que o propósito de qualquer imposto sobre movimentação econômica é captar, melhor dizendo, parte da riqueza que circula por conta da operação tributada e revertê-la em prol da fazenda pública. No novo modelo de prestação dos serviços em questão, uma parcela da renda do município do tomador seria também remetida para o município do prestador. No entanto, na atual disciplina jurídica do ISS, o município do prestador fica com todas as vantagens, envolvendo aí aumento de renda disponível, geração de empregos e a receita do ISS. No modelo vigente, reclama-se que nada sobra para o município do tomador, no espaço geográfico de quem, como demonstrado, a utilidade social é verdadeiramente gerada. Portanto, o que se propõe é que, como uma espécie de medida compensatória, o município onde se encontra o tomador fique ao menos com o INSS devido na operação. Isso se explica, ao fim e ao cabo, porque tais operações só se realizam porque há renda disponível no município tomador. A tendência observada no sistema tributário, mundo afora, é justamente essa sugerida por nossas emendas. Em outras palavras, deve-se prevalecer o entendimento de que o imposto sobre serviço seja devido no destino onde se localiza o usuário final daquela operação e não na origem onde se localiza o fornecedor do bem ou serviço daquela operação. Pressupõe-se que assim seja mais provável atingir a justiça fiscal, alterar o local da cobrança do INSS, do ISS, do município, dos prestadores de serviço para dos tomadores desses mesmos serviços, é a medida que adota essa linha de pensamento. A injustiça com a atual sistemática na cobrança e no recolhimento desses impostos nas operações com cartão de crédito e débito é tão grande que os municípios estão deixando de arrecadar a média de 2 bilhões de reais ao ano para os cofres públicos. Já nas operações de leasing, os municípios deixaram de arrecadar cerca de 12 bilhões de reais nos últimos 5 anos. Em larga medida, isso se dá graças às incertezas que essas operações ocasionam. Senhor presidente, do ponto de vista político e social, da história recente do Brasil, os municípios têm recebido cada vez mais encargos e responsabilidades, mesmo sem contrapartida das correspondentes fontes de custeio. Tal situação tem produzido a um quadro de desequilíbrio da Federação Brasileira, na qual os entes locais, em que pesam as vastas necessidades a que devem atender, carecem de recursos financeiros suficientes para lhes fazer frente. Diversos levantamentos indicam que a maior parte da receita orçamentária do município brasileiro provém das transferências constitucionais legais e voluntárias dos recursos da União ou dos respectivos Estados. Contudo, o destaque especial vai para a cota parte do Fundo de Participação do município, sem o qual nada ou quase nada pode ser executado no âmbito das cidades. Esse desequilíbrio na equação entre encargos e fonte de custeio compromete a autonomia municipal, consagrada pela Constituição de 88, depondo contra o Pacto Federativo. Sem autonomia financeira, as autonomias políticas e administrativas não podem ser exercidas plenamente. Na nossa visão, o resgate de tal autonomia só pode ser assegurado mediante nova interpretação sobre a base de cálculo do ISS. Por exemplo, na sistemática vigente, a apuração da base de cálculo do ISS sobre os serviços de contratação civil, vem causando diversas distorções na aplicação da legislação e nas interpretações judiciais. Aqui, a discussão gira em torno da dedução ou não da base de cálculo dos materiais utilizados na prestação de serviço. Torna-se imprescindível, senhor presidente, deixar claro que essa atividade já recolhe o ISS, porém, a divergência toda reside na base de cálculo. E o Poder Judiciário vem modificando a interpretação da aplicação da norma, de forma equivocada. Para alguns, o problema pode até soar despiciando. No entanto, tal confusão na interpretação pode causar sérios prejuízos nas arrecadações dos municípios. Conforme estudo da Confederação Nacional dos Municípios, dados da Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Concretagem revelam que os materiais correspondentes, em média, a 40% dos custos das obras da construção civil. Resultado disso é que, em 2012, senhor presidente, o valor da construção civil sujeita ao ISS foi de quase 300 bilhões de reais, o que renderia se aplicarmos uma alíquota de 5% na expressiva quantia de 12 bilhões de receita do INSS que os municípios deixaram de recolher. Sem uma definição clara, os municípios perderão valores superiores a 25 bilhões de reais no período de 2014 a 2017. Justamente por isso, senhor presidente, a proposta por nós sugerida consiste em adequação da lei no sentido de melhorar a redação do artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 1º da Lei Complementar 116 de 2003, a fim de aclarar o dispositivo e, por fim, as diversas demandas judiciais que estão atualmente tramitando perante o Poder Judiciário. Outro caso de serviço merece melhor tratamento tributário é o concernente ao setor de turismo do Brasil. Nessa área específica, a proposta tem como escopo reduzir carga tributária incidente nos serviços prestados no âmbito do turismo rural, por meio de alteração da Lei Complementar número 116 de 2003, fixando em 3% a alíquota máxima do imposto sobre serviço de qualquer natureza. Sobre esse prisma, é indiscutível a necessidade de promoção do desenvolvimento de novos segmentos turísticos, dentre os quais vem despertando de forma promissora e com incontestável potencial em nosso país o turismo rural. Aliás, a atual política nacional de turismo deve reconhecer a expansão desse segmento. Senhor presidente, estou concluindo, que vem crescendo de forma intensa nos últimos anos no Brasil e em todo o mundo. Em diversos estados brasileiros, multiplicam-se os hotéis fazenda, as pousadas rurais, as hospedarias coloniais e outros estabelecimentos congêneres. No caso do turismo rural, a possibilidade de incidência de 5% no ISS é especialmente danosa ao desenvolvimento do setor. A limitação em 3% não só significaria um alívio na carga tributária, suportada pelos respectivos prestadores de serviço, como também contribuiria para que as alíquotas em geral aplicadas no país se assemelhem a, e convirjam a patamares baixos, respeitando o já citado limite mínimo imposto pelo ato das disposições constitucionais transitórias. Dessa forma, todas as regiões do Brasil, com potencial para o turismo rural, seriam beneficiadas. Para as economias e economistas, busca-se aqui interiorizar o turismo brasileiro de maneira que traga ganhos, geração de renda, emprego para as devidas regiões. Desse modo, por meio de incentivos e de uma redução de custo do turismo, no interior teremos uma atração de turistas e investidores e, consequentemente, um maior aproveitamento do potencial turístico do nosso país. Sem dúvida, é dever desta Casa Legislativa apoiar projetos que estimulam o desenvolvimento desse importante segmento econômico em nosso país, como a presente proposição legislativa, que consideramos ser justa a medida proposta. Conclamamos os nobres pares a emprestarem o seu apoio à aprovação do projeto de lei complementar ora apresentado. Para concluir, senhor presidente, vale a pena enfatizarmos o apoio que o Senado Federal deve empenhar à emancipação política e financeira de nosso município, no sentido de enriquecer o texto do projeto de lei número 65/2012. Em suma, a desoneração tributária proposta neste projeto deve contemplar uma lógica que vislumbre uma base de cálculo mais ampla e profunda para o ISS, motivo pelo qual apresentamos novas emendas e indicamos pela sua breve aprovação. Senhor presidente, para encerrar, eu vou dar um exemplo. Aquilo que eu citei aqui nos cartões de crédito. Os cartões de crédito, de débito e crédito, que praticamente mais da metade da população brasileira os tem. Ele faz uma compra, vamos dar um exemplo, no Rio Grande do Sul, numa cidade de Porto Alegre. Eu sou de Alagoas. O ISS que eu pago, de 5% que o cartão cobra, fica 2,5% em Porto Alegre e os outros 2,5% vai para São Paulo, para Baruari, para o município lá de São Paulo. O município meu, do meu estado de Alagoas, que eu comprei, que eu fiz o débito e o crédito, não recebe um centavo. Nós estamos mudando essa realidade. O Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é onde eu fiz a compra, recebe, e o outro restante vai para a cidade do meu estado de Alagoas, é onde eu vivo. Essa é a maior das formas que nós encontramos para que possamos ajudar a arrecadar mais para o município brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.